também, senador Rodrigo Hollenberg, nós tratamos da questão onde fala que a União estaria autorizada a conceder subvenção extraordinária aos produtores fornecedores de cana independente, afetado por condições climáticas adversas na safra específica de 2011 e 2012, na área de atuação da superintendência da SUDENE. Eu não considerei, não propus isso para São Paulo ou para outra região, Paraná, quem quer que seja. Quer dizer que o agricultor nordestino não pode plantar cana. Está aqui, senador Aloysio, na região abrangente da SUDENE. Pois bem, são pequenos detalhes. Procurei e tenho procurado e continuarei a procurar todos os líderes para mostrar que havia sim, e hoje foi confirmado, algo que deixa essa casa, deveria, pelo menos dos que têm vergonha, estar envergonhado dessa casa. Senador Rodrigo Hollenberg, estive com o líder do PMDB, Eduardo Cunha. Ele foi honesto. Ele me disse que essa matéria era para ser derrubada porque tinha um acordo com o governo para não ser votado a medida provisória 623, porque o relator era da oposição, e no caso eu. Que respeito é esse ao processo democrático? Que absurdo é esse do envolvimento e comprometimento de alguns parlamentares com o governo? Quem está pagando a conta desse relacionamento? Com certeza, nessa medida provisória, quem vai pagar é o pequeno agricultor do Nordeste. Esse acordo, senador Wellington Dias, foi para que, em vez da gente tratar do tema na medida específica, fosse colocada na 618 da Valec, que, repito, em vez de medida provisória, devia ter sido um pedido de CPI em relação à Valec. Medida provisória essa que tratou de empréstimo para Caixa, reforço de Caixa para o BNDES e tantos outros contrabandos. Nessa, que traz o benefício para o agricultor, aonde eu errei nessa medida provisória? Foi porque eu ouvi o agricultor do Nordeste? Foi porque eu tirei do empréstimo de 15 mil reais por produtor e coloquei não por CPF, coloquei por contrato, senador Aloysio Nunes, que um agricultor tomasse 10 mil reais e mais 15 na outra, em vez dele se enquadrar na faixa de 25, ele se enquadrasse duas vezes na faixa de 15. Foi estender para os municípios do semiárido, todos com a mesma deficiência climática, com a mesma precariedade de produção agrícola e de dificuldade de pagamento dos seus créditos. Meu crime nesse projeto foi ouvir aqueles pais de família que, com os olhos cheios de lágrima, me pediam para que eu incorporasse determinadas demandas aqui, a exemplo dos técnicos do Prodesa, dos agricultores do Prodesa, que nunca foram incluídos em qualquer renegociação de dívida. Será que foi por valorizar que o custo dos advogados teriam que ser pago pelas partes contratadas que contrataram? Porque muitos dos agricultores perderam sua terra, perderam suas ações, porque não tinham dinheiro para pagar os empréstimos e muito menos para contratar advogado e perder ação porque não tinham advogados. Então, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, além, senador Aloysio, de trazer a essa tribuna o que Vossa Excelência, eu tinha comentado com Vossa Excelência e que aqui eu reproduzo. Isso foi fruto de um compromisso do deputado líder Eduardo Cunha com o líder também aqui dessa casa, Eunício de Oliveira, segundo o deputado Eduardo Cunha, que seria aprovado na 618 para que a minha não tivesse nem capacidade de votar. E ele me disse que se não devolvesse para o Senado, ele obstruiria, tá certo, as sessões da Câmara até perder o prazo de votação da medida provisória. Que país é esse? Que Congresso é esse que nós estamos? Pois não, senador Luiz?
Mas eu queria que Vossa Excelência esclarecesse a razão pela qual haveria esta sanha do líder do PMDB na Câmara voltada para a derrubada desta MP. Por que razão? Porque eu entendi que, que havia algo dirigido pelo fato de Vossa Excelência ser um parlamentar da oposição.
Mas eu disse isso, meu líder. O motivo que eles botaram, inclusive, essa matéria, se Vossa Excelência ou qualquer pessoa, qualquer cidadão, pegar o texto original da medida provisória 623, que caiu para mim relatar, ela está transcrita na 618, que era da Valec. E o compromisso do governo, segundo o deputado Eduardo Cunha, com ele e com o senador Eunício de Oliveira, era de que seria votado, aprovado na 618 e que não haveria nenhum veto. E assim ocorreu. Então, que papel nós estamos fazendo nessa casa? Será que não era melhor mudar o regimento interno do Senado, em vez de nos obrigar de usar paletó, gravata, mandar a gente vir com todo respeito aos profissionais, mas vir vestido de palhaço? Será que não seria mais prudente, mais honesto com o povo desse país, com o povo sofrido do Nordeste? De que adianta vir comemorar nessa tribuna e gastar propaganda dizendo que está acabando com a miséria desse país, com 10 anos de Bolsa Família? Será que está na estratégia desse governo de tomar a propriedade do digno, honesto, sério trabalhador nordestino, pobre agricultor, pai de família, tomar as terras dele, que sustenta a sua família, mesmo com sacrifício, para depois comemorar mais um cartão da Bolsa Família que foi dado ao dono da terra e à sua família que perdeu as terras? Será que é isso que esse governo está querendo fazer? E o que é pior, com a conivência de alguns parlamentares desse Congresso? No mínimo, com a omissão de muito mais parlamentares desse Congresso. Eu passo a palavra, com muita honra, à parte ao senador Rodrigo Hollenberg.
Só, senhor senador Cícero Lucena, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. Apenas para registrar que eu fico impressionado com algumas medidas tomadas por alguns parlamentares acabam contribuindo para o enfraquecimento do poder legislativo. Porque o que nós estamos tratando aqui é do fortalecimento de uma instituição do poder legislativo. E nós vivemos numa democracia e celebramos ainda essa semana os 25 anos da Constituição brasileira, que reinstaurou a democracia no nosso país. E um dos princípios basilares da democracia é a alternância de poder. Ontem vocês eram governo, hoje são oposição, hoje o PT é governo, amanhã poderá ser oposição. E o que efetivamente conta é a força, é o valor das instituições. E atitudes como a dessa, descrita por Vossa Excelência, de que deixar uma medida provisória perder a validade, porque as alterações feitas foi porque era um relator de um partido de oposição, isso enfraquece a instituição, enfraquece o Senado, enfraquece o Poder Legislativo. Eu entendo que está na hora, inclusive, do Senado ter a coragem de fazer uma discussão sobre a forma como são distribuídas as relatorias nesta casa, a forma como são distribuídas as relatorias de matérias importantes, porque o que a gente percebe hoje é o seguinte, vamos falar uma expressão popular, é uma panelinha. E assim, tira inclusive, senador Requião, que tem uma proposta no sentido de modificar isso, tira inclusive a capacidade do parlamentar exercer a plenitude do seu mandato de analisar uma proposta, discutir essa proposta com a comunidade, aperfeiçoar com a comunidade e trazer para o plenário. do Senado, a sua opinião, o seu relatório. A gente sabe que as relatorias, além de serem distribuídas nessa panela, é feito assim, ó, você vai relatar, mas é para relatar assim. Ou seja, vem um pacote pronto de como tem que ser relatado. Isso é ruim para o Poder Legislativo. Acho que as pessoas não se dão conta que se nesse momento estão servindo a algum senhor ou alguma senhora, estão com isso também enfraquecendo sobremaneira o poder da instituição que é o Poder Legislativo. E não é por outro motivo que as manifestações têm demonstrado um descrédito, mostrando uma desconfiança em relação à política, aos políticos, ao Poder Legislativo, pela forma como está sendo exercido os mandatos parlamentares. E muitas vezes atitudes de próprios parlamentares acabam enfraquecendo a instituição que deveriam fortalecer.
Esse é o grande alerta, senador Rodrigo Hollenberg. Nós estamos discutindo essa casa, nós estamos discutindo a instituição. Nós passamos e, consequentemente, temos que ter a responsabilidade de continuar exercendo a cidadania, o respeito. Nós não podemos estar enganando o povo desse Brasil, fazendo de conta que nós estamos trabalhando em defesa do povo, porque é isso que está acontecendo. A oposição não está tendo a oportunidade de representar, o que antes talvez um pouco menos, mas hoje um número bem maior de oposição à prática, aos procedimentos e à forma com que esse governo está atuando. Pois não, senador Aloysio Nunes?
Senador Cícero Lucena, nós tivemos aqui um entendimento no Senado a respeito, no Senado e na Câmara, a respeito da distribuição das relatorias e das presidências das comissões mistas que examinam medida provisória. Esse entendimento foi feito com o líder Pimentel e está sendo cumprido pelo líder Pimentel. Vossa Excelência exerceu essa relatoria em função deste entendimento. Me refiro às medidas provisórias. Agora, um partido de oposição indica um dos seus mais competentes senadores para discutir e relatar uma matéria que diz respeito a um tema, o tema da seca no Nordeste, que tem sido tratado por Vossa Excelência com muita competência em sucessivos pronunciamentos nessa tribuna. Pois o Nordeste vive hoje talvez a maior seca nos últimos 60 anos. Prepara um relatório que avança em relação a medidas adotadas anteriormente pelo governo, como é reconhecido, aliás, pelos próprios parlamentares de oposição. O relatório de Vossa Excelência traz remédios eficazes para algumas questões que ficaram pendentes e que precisam de solução para o atendimento dessas populações tão castigadas pela seca. Agora, depois de todo esse trabalho, se descobre que nós estávamos ali para fazer uma simples mascarada, que não era para valer, porque Vossa Excelência é um relator de oposição. Quer dizer, eu participei das três reuniões finais dessa comissão, quando Vossa Excelência apresentou o parecer, e todos ali estavam profundamente empenhados em ouvir o que o senhor tinha a dizer, em debater as suas propostas, em aprofundá-las para chegarmos a um trabalho legislativo de qualidade. Agora, depois do relato que o senhor me fez de sua conversa com o líder do PMDB na Câmara, eu percebo que isto era um simples jogo de cena, que na verdade aquilo não era para valer, que as propostas que o senhor fez e que a comissão fez para atenuar alguns dos problemas graves que os agricultores nordestinos estão vivendo, simplesmente não era para valer. O governo não queria aprovar e não aprovaria jamais. Por quê? Porque o senhor Cícero Lucena é um senador da oposição. É lamentável. Nós não estamos discutindo essa casa, nós estamos discutindo democracia. E é na linha da democracia que vai o projeto de resolução do senador Requião, que preside essa sessão. Se eu falei, se me referi agora de um entendimento de rodízio nas comissões mistas que examinam medida provisória, é preciso que as demais proposições também sejam distribuídas segundo critérios impessoais. Não pode ficar as relatorias na mão de um pequeno grupo de parlamentares, como se os demais estivessem aqui apenas para fazer número. Por isso é que eu considero importantíssimo para essa casa, no interesse de todos, que nós aprovemos o projeto de resolução de autoria do senador Requião, que estabelece um sistema de rodízio impessoal entre os senadores para a relatoria de todas as matérias que tramitam nessa casa. Muito obrigado.
Agradeço, senador Aloysio, Vossa Excelência sempre colocando com muita propriedade. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu tenho certeza absoluta que o governo não vai tratar desse assunto, não vai responder, não vai falar. Como estratégia de comunicação, não vai falar. Mas será possível parlamentares, pelo menos do Nordeste, ou aqueles que se preocupam com o processo democrático, que não vá colocar isso na pauta e na discussão? Eu tenho ligado para todos os deputados da Paraíba. Tenho relatado o que aconteceu, a enganação, porque muitos deles vieram me trazer proposta, solicitação, reivindicação. A Assembleia Legislativa da Paraíba fez várias audiências itinerantes. O deputado Quintães, que era um dos parlamentares que conduziu isso, fez vários relatórios, encaminhou, lutou, falou com deputados de vários estados para mostrar a importância desse assunto. E o resultado é que já estava tudo acertado para que essa medida provisória não fosse aprovada. Pois bem, senhor presidente, votarei esse tema. E vou pedir aos parlamentares sérios dessa casa que reflitam sobre isso, que vejam o seu papel na história. Não adianta fazer discurso bonito dessa tribuna ou mesmo dar entrevista em rádio do Nordeste e dizer que defende o Nordeste e ou votar contra, ou tomar providência contra essa prática, ou ficar omisso, não está cumprindo o seu papel. Não é possível. Não é possível que não haja um levante. Esse Brasil que está se mobilizando tanto. Esse Brasil que está se movimentando muitas vezes por algo que não tem sentido nem significado. Será que vão querer que o Nordeste vá paralisar as rodovias? Será que vão querer que o Nordeste paralise os aeroportos? Será que vão querer que o agricultor nordestino se deite, porque ele já está morto, no asfalto quente de 40 e poucos graus, para simbolizar? Será que vai querer, eu não digo nem fazer greve de fome, porque fome muitos já passam, mas que isso seja simbolizado? Não é possível. Não é possível que essa casa fique omissa. Eu tenho certeza absoluta que os representantes do governo, aqueles que têm vergonha, estão envergonhados e não vão tratar desse assunto. Mas isso não basta, líder Aloysio Nunes e líder Hollenberg, além de outros líderes que aqui se encontram. Nós temos o líder Wellington Dias, que é nordestino, que é piauiense, que conhece o drama daquelas terras. Não é possível que não se mude essa prática. Não é possível que, como líder, não estabeleça algo que seja definitivo de respeito ao processo democrático. Chega de fazer algo aqui que não possa atingir a necessidade e a vontade do povo. Por enquanto, presidente, é o que eu tinha a dizer e que Deus proteja o povo do Nordeste.